eu sou Isabela Giantomasa.
E eu sou Bárbara Baion.
Na entrevista da semana, conversamos com o jornalista esportivo dos canais ESPN, Lúcio de Castro. Ele faz um balanço sobre a Copa do Mundo no Brasil, que termina no domingo.
E o bloco especial dos alunos de edição em rádio relembra a trajetória do compositor e jornalista esportivo Ari Barroso.
E veja também que a doação de cabelos ajuda no tratamento de mulheres com câncer.
A Copa do Mundo de 2014 termina amanhã. Durante um mês, o Brasil foi palco de grandes partidas com grandes seleções. Mas ainda não foi dessa vez que conquistamos o Hexa. Para falar sobre o assunto, eu, Bárbara Baião e a repórter Isabela Giantomasso batemos um papo rápido por telefone com o historiador e jornalista esportivo dos canais ESPN, Lúcio de Castro. Boa tarde, Lúcio. Durante os jogos, muito se falou que essa seria a Copa das Copas. Qual o balanço que podemos fazer até aqui?
Olha, dentro de campo, eu acho uma Copa... Você acha que a gente pode falar com um nível muito bom? Mas é tudo emocionante. Às vezes a gente demora para separar um pouco o que é emocionante e o que é nível técnico, né? Então, como o jogo acaba sendo emocionante, você fala que o nível foi muito bom. Acho que a maior parte dos jogos a gente teve jogos muito emocionantes, uma boa parte com um bom nível também. Então, de modo geral, foi uma Copa muito boa. Quando a gente lembra de 2006, por exemplo, não tem nem como comparar o nível. E aí eu acho que a gente ainda vai ter que parar um pouco para entender o que aconteceu, porque, de qualquer forma, é extremamente positivo, porque no momento em que as pessoas são cada vez mais nostálgicas e sempre tem aquele papo, antigamente, o futebol... Eu sempre digo que o futebol é espetacular dentro de campo, infelizmente fora, né? Nem tanto. Mas dentro de campo é espetacular em qualquer tempo. Futebol foi espetacular nos anos 40, 50, até hoje sempre vai ser. Não tem, por mais que hoje tenha força física, mas muitas vezes quem decide o jogo é um nanequinho de 1,60 e pouco, 70 como o Messi, um magrelinho como o Neymar. Então, futebol é espetacular por causa disso. E o fato do nível dessa Copa ser assim, os jogos serem emocionantes, é muito positivo nesse sentido. Para que a gente enterre de vez um pouco essa história de estar falando, o futebol sempre foi, sempre será espetacular, sempre.
Lúcio, como explicar a queda de rendimento da seleção brasileira que, há um ano atrás, foi campeã da Copa das Confederações com o mesmo esquema tático?
Você citou a Copa das Confederações, o sucesso do Brasil, talvez, mais uma vez, tenha sido um dos nossos problemas. A gente ganha a Copa das Confederações, como já fez várias vezes, 2005, 2009, e depois fracassa, porque cria-se uma ilusão. E a Copa das Confederações tem que ser entendida como que ela é. Então, um torneiozinho ali de fim de temporada, que as seleções vão para lá com os jogadores esgotados, tem uma Copa do Mundo no ano que vem, quer dizer, é o único período de férias dos jogadores, depois eles vão ficar um ano sem férias e vão jogar a Copa do Mundo. Então, muitas das seleções vão para ela em clima de férias. Quando vão completas, mesmo esses vão meio de férias. E o Brasil superdimensionou uma vitória com vários jogos. E aí não estou sendo oportunista, porque quem acompanha o que eu falo, tudo vai ver que, mesmo naquele momento, eu falava algumas coisas. Em meio àquela euforia, que tinha todo aquele entorno que estava acontecendo no Brasil, muitas daquelas vitórias ali foram uma emoção. Diante de pessoas que não estavam com força total, não estavam jogando ali a meia bomba. Aquela coisa do Brasil pressionar nos 10 primeiros minutos e transformar em gol, que aquilo não necessariamente ia se repetir. Mas a desorganização tática, o Brasil usando a falta como expediente de jogo, isso aí já era muito presente. Agora, o povão se encantar, ok, tudo bem. O problema é a seleção, a comissão técnica se iludir.
Você acredita que a maior goleada sofrida pela seleção canarinha em todas as Copas pode ser o pontapé inicial para uma mudança no futebol brasileiro?
Me parece que é obrigação, não só a comissão técnica, como os conceitos de futebol, que a gente, como, a forma como a gente está jogando hoje em dia no Brasil. É exatamente o que o Guardiola falou há 2 anos atrás. É resgatar o que a gente fazia no Brasil.
É, a gente abandonou isso já há um tempo atrás, de posse de bola, toque de bola, aquele futebol do Brasil que encantava, e tem que resgatar isso. O problema é que nos nossos treinadores hoje, a gente vendo pelo que se joga no Campeonato Brasileiro, vendo pelo pouquíssimo sucesso que eles fazem na Europa, pouquíssimos têm condição de fazer isso. Então, o que a gente está precisando, na verdade, é uma absoluta, total repensar do futebol brasileiro, como um todo, e dentro de campo também, fora nem se fala. Agora, para repensar o futebol brasileiro, tem que ter ideias, e hoje a gente tem um problema muito sério de ideias para que esse processo ocorra.
Muito obrigada pela participação. O Revista Jovem agradece.
Ari Barroso na Batucada da Vida, um programa especial apresentado por Stephanie Martins.
Há 50 anos, uma voz se calava. O país perdia um dos maiores criadores de identidade nacional brasileira. Ari Barroso deixava seu legado como compositor e narrador esportivo. Impulsivo, orgulhoso e sempre pronto a criticar o que julgasse errado, ele fez sucesso na era de ouro do rádio. Se ainda estivesse vivo, Ari faria 110 anos. Seduzido pela música e pela boemia, criou o programa de maior sucesso da década de 30, o Calouros em Desfile. Nele, surgiram alguns dos principais nomes da MPB, como Dolores Duran, Luiz Gonzaga e Ângela Maria. Ari também se tornou um dos nomes mais importantes da cultura nacional. Isso se deve muito a um de seus versos mais conhecidos, Brasil, meu Brasil brasileiro. Foi em 1932 que, ao estrear no rádio, Ari se tornou cada vez mais famoso. No início, o compositor entrou na rádio como coadjuvante, mas não demorou muito para Barroso protagonizar o seu primeiro programa na Rádio Cosmos, o Hora H, em São Paulo, que o acompanhou para a Rádio Cruzeiro do Sul, no Rio de Janeiro. E foi assim que, em 1937, ele estreou em seu programa mais célebre, o Calouros em Desfile.
Ari Barroso!
Meus amigos, muito boa noite. Vou dar início a mais uma transmissão do programa Calouros em Desfile.
E o programa fez tanto sucesso que, anos depois, foi levado para a TV Tupi, passando a se chamar Encontro com Ari. Por lá, estiveram grandes talentos da MPB, como Elza Soares, Lúcio Alves, Luiz Gonzaga, entre outros. Musicólogo e um dos maiores pesquisadores da música popular brasileira, Ricardo Cravo Albim, conta mais sobre esse programa.
O programa de Calouros foi uma das novidades mais estimulantes para a expansão daquele Olimpo de sedução que era o conjunto de estrelas do rádio. Ora, como as estrelas do rádio, sobretudo os cantores, eram a grande atração da radiofonia que crescia assustadoramente em todo o país, a busca de novos talentos poderia ser, além de uma necessidade, uma atração a mais para o rádio. A partir daí, no programa de Calouros, cumpriu essa dupla missão.
O apresentador tinha um jeito singular de lidar com os candidatos. Ele os obrigava a cantar músicas brasileiras e também a anunciarem de forma correta o nome dos compositores. Ricardo afirma que quando algum calouro se saía mal nas apresentações, Ari tocava o gongo. Inclusive, foi ele que começou com essa moda.
Porque ele era uma pessoa realmente muito engraçada de um lado e rigorosa de outro. Então ele juntava o rigor com a graça. Então era uma pessoa de fundo intelectual muito forte.
Sempre muito intenso em suas atitudes, ao ouvir de um calouro que iria cantar um sambinha chamado Aquarela do Brasil, Ari não pensou duas vezes e o desclassificou do programa. E ele ainda acrescentou, descontente, que mambo não era chamado de mambinho, bolero não era bolerinho. Então por que samba podia ser chamado de sambinha? Esse era Ari Barroso, que juntava rigor e graça, fazendo dele uma figura única. Mas não era só a música o único dom do compositor de aquarela do Brasil. Ari Barroso foi também locutor e comentarista esportivo na Rádio Tupi. Apaixonado pelo Flamengo, ele ficou famoso por narrar e torcer ao mesmo tempo. Quando qualquer outro time atacava, Ari dizia: "Ih, lá vem os inimigos!" Mas sempre que o rubro-negro fazia gol, ele tocava uma gaitinha. O jornalista e também locutor esportivo Léo Batista conta essa história.
Quando saía um gol, ao invés dele gritar gol, como todos gritam agora, ele assoprava uma gaitinha, né? O feririm, 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 era o sinal que era o gol. Então ele se distinguia dos outros narradores, não só pelo estilo, pela voz, pelo jeito dele lá. Ele tinha uma voz assim meio, uma voz ardida, né? E muito cadenciada. E usava essa gaitinha, então essa era uma característica.
Vai começar a partida. Leônidas entrega a Peraça. Peraça a Leônidas. Leônidas avança pelo centro de livros, mexedinhos, sanduíches, níveis, gol!
Em 1944, enquanto narrava a decisão do Campeonato Carioca, Ari protagonizou um episódio marcante. Largou o microfone e foi comemorar o título do Flamengo na beira do gramado. Afinal, era contra o Vasco da Gama, o maior rival do seu time de coração. Certo dia, de tanto criticar o Clube Cruz Maltino, Barroso ficou proibido de entrar no estádio de São Januário. E para não deixar os ouvintes na mão, decidiu transmitir as partidas em cima do telhado de uma casa. O escritor e pesquisador Sérgio Cabral relembra esse momento.
Ele não conseguiu entrar no campo do Vasco, porque ele estava brigado e lá com a diretoria. E aí, mas queria transmitir um jogo. E aí encontrou uma casa ao lado do estádio e quis do telhado da casa se vir acompanhar o jogo e transmitir o jogo de lá.
Ari Barroso revolucionou a locução esportiva. Como repórter de campo, foi o primeiro a conversar com os jogadores no fim das partidas. Ele não marcou a história só do rádio, não. Ao lado do jornalista Mário Filho, ele se destacou no movimento pela construção do Maracanã. Por tudo isso, Ari deixou a vida para entrar de vez na história do futebol.
Na homenagem, meu pai, já é no céu. Minha ilha risca agora a saudade. Viva não disse saudades, saudades, saudades.
Bom, já falamos do Ari como apresentador e narrador, mas ele ficou mais conhecido por suas composições. Ele foi o nosso porta-voz no exterior, o primeiro compositor brasileiro a ser ouvido e respeitado nos Estados Unidos. A sua mais famosa canção, Aquarela do Brasil, chegou a ser cotada como hino nacional pelo sucesso que sempre fez internacionalmente. Sendo uma das mais populares músicas brasileiras, ela é um dos sambas que melhor caracteriza a personalidade do nosso país. Antes de sua gravação, em 1939, a canção era conhecida como Aquarela Brasileira e foi gravada por Francisco Alves, com arranjos de Radamés em Atali, e lançada pela Odeon Records no mesmo ano. Mas o sucesso de Aquarela do Brasil demorou a acontecer. Em 1940, por exemplo, no concurso de sambas carnavalescos, nem em terceiro lugar a música conseguiu ficar. No júri estava Heitor Villa-Lobos, com o qual Ari fez questão de cortar relações que só foram retomadas 15 anos depois. A música só teve êxito mesmo após a inclusão na trilha sonora da animação da Disney Alô Amigos. A partir de então, a canção ganhou tanto sucesso nacional quanto internacional, se tornando a primeira música brasileira tocada mais de 1 milhão de vezes em rádios americanas.
Cavalheiro, aqui está o meu cartão.
Tchau, tchau. Já voltou. Meu Deus. Tchau. Poxa.
Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil.
No cinema, quase 30 filmes tiveram Aquarela do Brasil como parte de suas trilhas sonoras. Entre as mais recentes estão B-Movie, em 2007, e Wall-E, em 2008, ambas da Disney. Devido ao sucesso feito nos Estados Unidos, em 1957, a música ganhou sua versão internacional, com o nome de Brasil, escrita pelo compositor Bob Russell e marcada na voz de Frank Sinatra.
Brazil, where hearts were entertaining June.
A canção marcou o início do movimento de que ficaria conhecido como Samba Exaltação. Por ser de natureza extremamente ufanista, era visto por vários como sendo favorável à ditadura de Getúlio Vargas, o que gerou críticas a Barroso e à sua obra. O professor de comunicação e MPB da PUC-Rio, Paulo César de Araújo, conta como se deu a influência de Aquarela do Brasil na música popular da época.
A música Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, ajudou a definir um estilo de música brasileira, um gênero que é a música, que é o samba exaltação. Depois de Aquarela do Brasil, vamos ter vários e vários tipos de músicas ufanistas. Muitos consideram a música das músicas entre as músicas brasileiras. E aí, não apenas por ser um samba exaltação, independentemente disso, a qualidade da melodia, a beleza da melodia. Então, é uma música grandiosa, grandiloquente, com uma letra épica, com todos aqueles arroubos e exageros típicos das coisas exaltativas, com aqueles versos ainda, com aquela linguagem meio tradicional. A rigor, você escuta Aquarela do Brasil, são várias versões instrumentais que nem precisa da letra. Mas o fundamental é isso, ela ajudou a definir esse gênero que é o samba exaltação.
Mais de 20 artistas regravaram Aquarela do Brasil, tais como Tom Jobim, Elis Regina, João Gilberto, Gal Costa e, mais recentemente, a banda canadense de indie rock Arcade Fire, quando vieram ao país para se apresentarem no Team Festival em 2005, cantando a própria versão da música.
Hearts were entertaining June. We stood beneath an amber moon and softly whispered one day soon.
Provando-se atemporal, a canção marcou gerações, mas há 50 anos, jovens ouvintes de rádio ficavam órfãos da sua companhia diária, da voz mais marcante da era de ouro do rádio brasileiro.
Ele contava a história, ele cantava, ele animava os programas. Então, era um locutor muito animado, ele, eu gostava dele.
Ele era muito sério, ele não ria para ninguém. Era difícil ele rir.
Ele era chato que quando um cantor não era bom, ele dava gongo mesmo nela.
As opiniões divergentes criaram a imagem da voz que marcou a história do rádio e da música brasileiros. Fosse como apresentador na Hora do Calouro ou como locutor esportivo, Ari Barroso era uma sumidade. Compositor de verdadeiras odes ao país, a versatilidade do mineiro de Ubá é lembrada ainda hoje.
Olha, no Brasil, eu vi ele cantando uma vez no Bola Preta. Ele cantou, ela estava lá quando ele cantou essa música lá. Olha, do Brasil, era linda.
Ari também era dado a descobrir talentos.
Gostava muito das músicas da Linda Batista, Dircinha Batista e da Alcione. A Alcione, na época, era muito novinha ainda, mas tinha uma voz linda. E ele falava que a Alcione ia ser a maior cantora do Brasil.
Ponto para Ari Barroso. Descobrimos mais uma faceta do compositor reconhecido até por Hollywood. Ari, adivinho ou visionário? Eu acho que os dois. Quem também quis ser testado pela impressão clínica do mago Ari Barroso foi o jornalista esportivo Léo Batista. Contemporâneo de Ari, os dois trabalhariam juntos na TV Rio, e o Léo quis mostrar seus dotes como músico ao companheiro de trabalho. E se hoje temos o apresentador à frente do Globo Esporte, é porque, mais uma vez, Ari estava certo.
Eu vi o Ari e falei, Ari, chega aqui, que é o menino? Falei, ó, escuta aqui. Aí ele chegou, botou um cotovelo em cima, assim, na parte de cima do peito, ficou assim, com aquele óculos de fundo de garrafa, me olhando quieto, assim. Aí eu toquei. Aí olhei pra ele e ele continuou olhando pras teclas, sério, e não falou nada. Aí eu falei, bom, de novo, tem que tocar, repetir o negócio. Aí eu virei pra ele, ele não falou nada, eu falei, e aí, Ari? Uma merda!
Ela ainda era muito nova quando Ari iniciou seu programa de calouros. Hoje, para a dona de casa Cleudenice Neto, restou apenas o sonho de querer ter sido julgada por ele. A música que cantaria em sua apresentação, ela ainda carrega na lembrança e no vozeirão.
Barracão de zinco sem telhado, sem pintura, lá no morro, barracão é bangalô. Lá não existe felicidade, arranha-céu, pois quem mora lá no morro vive pertinho do céu.
Esse é o teu Brasil, Ari. Do mulato, da dona de vestido rendado, da morena, do teu amor. Brasil bem brasileiro, que ainda hoje te rende homenagens.
O especial Ari Barroso na Batucada da Vida é uma produção de Stephanie Martins, Caio Werneck, Evandro Lima Rodrigues e Fernanda Barcelos, com locução de Stephanie Martins e direção de Lilian Sabac. Neste programa você ouviu as músicas Aquarela do Brasil nas versões instrumental, Frank Sinatra e Arcade Fire, Ave Maria do Morro e o samba enredo Aquarilha do Brasil, da União da Ilha.
Sociedade em Sincronia.
Número de doações de cabelo para pacientes com câncer cresce e ajuda na melhora do quadro clínico de muitas mulheres.
O cabelo permite a personalização da mulher, seja ele curto, liso, longo ou encaracolado. Mas e quando uma doença interfere em uma das coisas que a mulher mais dá valor? O tratamento de quimioterapia nos casos de câncer faz com que as pacientes percam os fios e, além de terem um confronto com a dor, também tenham um confronto com a vaidade. De acordo com Joana Novaes, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC-Rio, o cabelo é fundamental na identidade e na autoestima feminina.
No caso da perda do cabelo, né, não só da você esconder, tirar da mulher um signo, né, alguma coisa que represente a sexualidade, descaracteriza, ou melhor, interfere ali na imagem corporal que ela tem, no sentido de que é um traço de feminilidade, de sedução, de, né, algo que a torna mais atraente. Muitas usam lenço, usam peruca.
Ciente disso, muitas mulheres começaram a participar de campanhas e doar centímetros dos longos cabelos para quem sente falta deles quando se olha no espelho. As doações são sempre voluntárias. Para Joana, a iniciativa é importante para quem doa e para quem recebe.
Sobretudo numa cultura como a nossa, brasileira, onde o cabelo é um valor, muitas vezes o sacrifício, a dor que é se desfazer do cabelo, as meninas choram, né, e por aí vai. Você saber que esse cabelo vai ser feito um uso, né, muito válido. Se essa doação ela ganha uma outra conotação, né, não só quer dizer, estimular a solidariedade, mas de algo que as mulheres entendem muito bem.
Além disso, o quadro psicológico de qualquer paciente é essencial para uma melhora da doença. Para Joana Novaes, as perucas feitas de cabelo verdadeiro ajudam não só na vaidade, mas colaboram com o tratamento do câncer. Para doar os fios, o cabelo precisa ter no mínimo 10 centímetros. Não há restrição em relação à cor ou tipo de cabelo, mas quanto mais natural, melhor. No Rio de Janeiro, a Fundação Laço Rosa recebe as doações e se responsabiliza pela confecção de perucas. Para saber mais, entre no site www.fundaçãolaçorosa.com. Isabela Giantomazzo para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira. Uma direção de arte sofisticada, uma galeria de atores de primeira, cenários deslumbrantes e interiores cuidadíssimos enchem os olhos dos espectadores de O Grande Hotel Budapeste. É natural que a composição das imagens apareça em primeiro plano. Ajuda ainda bastante nessa orquestração visual a música que acompanha as cenas sem necessariamente interferir no adensamento psicológico dos personagens. Ela sublinha as imagens como se fosse um adorno a mais. A balalaika, dança típica russa, está no filme como uma vinheta ou uma capitular, enfeitando auditivamente a imagem, assim como as embalagens dos doces Mendels e tantos outros belos objetos de cena. São imagens cheias com pouco espaço vazio. Mesmo nos enquadramentos abertos, a densidade dos elementos produz equilíbrio e deslumbramento. Logo no início do filme, a jovem entra no cemitério e chega ao pedestal onde deposita a sua mensagem. A cena é composta num ambiente austero, gélido, sem calor humano. No entanto, emociona por seu ritual e espírito crítico. toda a narrativa se passa dentro do contexto das crises mundiais da primeira metade do século XX, num país imaginário e ocupado por dois sistemas totalitários alternadamente. Não é difícil concluir que se trata de um conjunto que engloba a Hungria e a Polônia. O hotel é uma espécie de testemunha dos acontecimentos que se desenrolam numa história contada em capítulos na base da ironia. Não se trata, portanto, de uma proposta narrativa realista. Seus personagens são a expressão da decadência de um mundo onde o poder e a glória estão associados à corrupção, à subserviência e à moralidade superficial. É quase uma caricatura dos tempos atuais. As referências colhidas no final dos créditos incluem o escritor Stefan Zweig. Essa citação parece indicar que, embora não sendo um personagem explícito, o escritor do filme talvez seja mesmo uma homenagem a Zweig. De qualquer modo, Wes Anderson não se preocupa muito em esclarecer e contextualizar seus relatos. Alguns personagens parecem surgir do nada e ao nada retornam. No fundo, o cineasta americano é um excêntrico. Seu relato é lacunar, mas extremamente bem produzido. Como metáfora do mundo contemporâneo, choca pela ironia e uma certa jovialidade superficial. É quase um produto do design. Vale a forma, mas o filme é impreciso e sem foco. Belas interpretações, excelente fotografia e música, a serviço de uma estética metafórica difusa. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Na próxima semana, o ex-presidente Getúlio Vargas é o tema do bloco especial com alunos da professora Lilian Sabac. Não perca! E na semana que vem, os repórteres Fernando Loureiro e Gabriela Lopes serão os apresentadores do Revista Jovem. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br. Gostaríamos de agradecer a Gabriela Mello e a Renata Vieira pela edição de áudio. E lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar, dirigido pelo professor Miguel Pereira. E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção dos professores Gustavo Chatanier e Luciana Pereira. Tenha um bom fim de semana. Esperamos vocês na semana que vem. Revista Jovem, informação no seu tempo. Atual, do seu jeito.